Olá a todos e a todas. Retomamos hoje com a aula sobre o professor da nossa faculdade, o grande José Miguel Wisnik, uma das figuras fundamentais, né, dos orientandos do Antônio Cândido e aquele que seguiu por uma das vias mais próximas, na verdade, do discurso do mestre, que é entender, tirar as consequências máximas da relação entre o popular e o erudito no Brasil. Nada mais complexo do que a cultura letrada em solo brasileiro. Como a gente viu, essa cultura letrada, ela chega como um vírus. A letra escrita, ela chega sobre a ordem da violência. E há uma resistência brutal que se formula por essa oralidade e, como a gente viu com Sérgio Buarque de Holanda, funda-se um dilema, né? Uma oralidade tosca que impossibilita a nossa entrada efetiva na modernidade pelas relações com a escrita e, por outro lado, essa oralidade como potência corporal de ressignificação da nossa relação com a linguagem. Eu acho que é aí que aparece a figura do José Miguel Wisnik, uma figura central para pensar a dinamogênese musical, né? O modo muito profundo e articulado com que o Mário de Andrade formulou a relação com a música e com a cultura popular e ressignificou essa relação. O Wisnik é, nesse sentido, um herdeiro, alguém que segue essa tradição e que procura pontuá-la a partir dessa absoluta joia brasileira que é a música popular, que se faz aqui desde o final do século XIX. Portanto, essa música que tem suas raízes no processo de colonização, né, e que ao longo do século XIX vai se transformar numa música popular urbana, é isso que está em jogo no José Miguel Wisnik, e o modo que ele vai escolher para tratar dessa música popular urbana, no entanto, é uma análise de um conto absolutamente genial do Machado de Assis, chamado Um Homem Célebre. Agora vejam a trama. Nós estamos na literatura brasileira, nós estamos na Faculdade de Letras, nós estamos estudando um dos nossos maiores escritores. Nós estamos, quer dizer, no mundo do Machado de Assis, relacionando as crônicas, relacionando os artigos de jornal, relacionando os contextos históricos extremamente complexos nos quais essa obra está inserida. E, ao mesmo tempo, nós estamos tratando da música popular. E esse, ao mesmo tempo, é muito significativo porque é na Faculdade de Letras, com o professor José Miguel Wisnik e com o professor Luiz Tati, que nós vamos dar a nossa mais completa tradução acadêmica e crítica dessa própria música popular. A ideia pode ser resumida de maneira muito simples, mas a música popular brasileira não é estudada na ECA, e sim na Letras, porque ela tem uma relação intrínseca com a entonação. Todos entoam, diria o Tati. É como se a música fosse um reforço das curvas entoativas próprias à linguagem, à língua portuguesa falada no Brasil. É em relação a essa entonação própria da música, ou seja, à curva prosódica da língua, que a música traz a sua grande força. É por isso que ela pode ser estudada na linguística e é por isso que ela pode ser estudada nas letras. É por isso que ela tem essa força de dar um outro contorno a esses contornos próprios da língua. E é evidente que nesse jogo de contornos, como nós falamos, tem um papel crucial o processo de colonização, porque o que vem dessa entonação e o que vem no bojo do surgimento dessa música popular urbana é a entrada do mundo ameríndio e, sobretudo, do mundo africano no nosso modo de falar, no nosso modo de andar,
no nosso modo de dançar, no nosso modo de requebrar, no nosso modo de cantar, no nosso modo de extrapolar as noções rítmicas que nos vinham dadas pelo mundo absolutamente cométrico da Europa. E o que o Zé Miguel vai identificar num homem célebre do Machado de Assis é exatamente aquela ambiguidade entre ordem e desordem, entre a formulação erudita e o mundo popular, entre a organização social moderna e imparcial que propõe uma ordem e esse mundo do trickster, esse mundo do malandro que rearticula de alguma maneira essa ordem a partir do que o Antônio Cândido chama de desordem e que vai ser tudo o que nós vamos tentar averiguar aqui ao longo da nossa aula. Isso é, entre o popular e o erudito, o oral e o escrito, o espontâneo e o construído, o dançável e o escutável, o que é da ordem da rua, o que é da ordem da casa, o que é da relação com o outro, o que é da relação consigo mesmo, o que é da ordem da inspiração e o que é da ordem da técnica. Quer dizer, o Zé Miguel soube flagrar em um homem célebre toda a força das contradições que constituem a produção cultural em solo brasileiro, sobretudo quando ela é colocada em questão na relação entre o próprio erudito do mundo do Machado de Assis e o popular que está se formando ali sob os olhos dele. Então vejam que interessante, se o Silviano Santiago vai ter como aspecto crucial da ideia de entrelugar Pierre Ménard, autor do Quixote, o Wisnik vai fazer um caminho muito interessante em relação ao mesmo viés de análise, mas a partir de um homem célebre do Machado de Assis. Acho que nós vamos preparar uma aula, acho que não tem como a gente fugir a esse conflito, digamos, literário, a esses modos diferentes literários que contrapõem dois monstros, né, do mundo latino-americano, o Machado e o Borges, que estão como aspectos centrais dessa reformulação da noção de limiar. É isso que vai estar em jogo. Quer dizer, como é que se configura a relação com o outro? Como é que se configura a relação com a escrita? Como é que se configura a relação com a ordem imposta a partir de um determinado paradigma civilizacional europeu? Como é que se impõe a relação com a organização do discurso, com a estrutura sintática da língua ou com a estrutura métrica da música, como a gente pensa ela a partir do ponto de vista europeu? Quando esses pontos de vista começam a divergir, qual é a forma da relação, ou seja, como se constitui o limiar dessa relação, passa a ser o cerne da questão, e que, de alguma maneira, é o cerne do nosso curso. O que a gente vai ver é que as respostas, no entanto, não são muito simples. Mesmo no José Miguel Wisnik, se vocês me permitirem simplesmente facilitar um pouco o caminho de vocês, eu diria que a resposta não está no Machado Machixe. Olhem só já o nome, né? O nome que já traz tudo isso, né? É Machado e é Machixe. É a cultura europeia, é a alta cultura e é a cultura brasileira e a cultura popular. Quer dizer, Machado Machixe, a própria sonoridade Machado Machixe, esse sibilar, né, que vem dos instrumentos de percussão africanos, que ressignificam toda a nossa língua, que faz com que a gente fale diferente. Tudo isso que está ali, de alguma maneira, é posto para funcionar dentro de um espaço equívoco. Esse é o ponto que eu gostaria de adiantar para vocês, embora isso não responda a todo o movimento do artigo do José Miguel Wisnik, que é o que a gente vai tentar mostrar, mas que é a ideia de um veneno-remédio. Quer dizer, essa relação, o modo como se configura esse limiar, ele é um espaço muito próprio em que Ao mesmo tempo, aquilo pode funcionar como veneno e corroer toda a possibilidade de coesão social e corroer a própria possibilidade da música. Por outro lado, ele é um remédio que faz com que a gente atravesse essas contradições e proponha um ponto de vista que rearticule esses pontos de vista entre o popular e o erudito, entre o jogo rítmico que se constrói entre a cometricidade, ou seja, aquela mano militar, né, o modo de você trabalhar com os tempos subdivididos numa ordem racional, e, por outro lado, a contrametricidade, o abuso dos contratempos, de uma generalização da síncopa, de um atravessamento de outros tempos no interior do próprio tempo. Ou seja, aqui não se trata dos tempos desiguais e combinados que vem, que nos coloca numa zona de subdesenvolvimento. E nisso é muito próximo da ideia de entre lugar do Silvano Santiago. Por quê? Porque a questão não é pensar que existe uma linearidade, um desenvolvimento, do qual esses tempos que vão ficando para trás são simplesmente partes desiguais de um futuro que nunca vai chegar. E eu ouço isso desde 1970 e esse futuro nunca chega. Por quê? Porque a questão é como você articula essas diferentes temporalidades. A questão é como você dá a elas um outro modo de configuração do limiar que constitui essas relações complexas toda vez que entra em jogo a relação com o outro, a relação com o colonizador e a relação com a configuração de um novo modo civilizacional, que é o que a gente vai ver no Viveiros de Castro. É isso que estaria em jogo, né? O Zé Miguel Wisnik, no entanto, percebe que aí se joga, como no, naquele ideograma de crise chinês, né, que é ao mesmo tempo perigo e oportunidade, ao mesmo tempo veneno e remédio. Como atravessar esse equívoco é a questão crucial que a gente vai tentar pensar aqui.
E a ambiguidade crucial que se dá aqui, das coisas mais doloridas da história do Brasil, é porque quando a gente fala desse atravessamento, dessa capacidade de rearticulação dos pontos de vista, e quando a gente coloca como um ponto de vista determinante o mundo afro-brasileiro, e a gente vai ver o tamanho que isso toma com o Edmilson de Almeida Pereira, o que fica em jogo aqui é a relação entre essa presença afro como uma presença da escravidão, como a marca da escrita no corpo, como essa absoluta redução do outro, né, ao puro desejo do senhor, esse limite mesmo da transformação do outro em coisa, em objeto, em mercadoria, que ainda é constitutiva da nossa experiência brasileira com toda a força absolutamente necrófila, naquilo que o Mbembe vai chamar de necropolítica, e, por outro lado, a potência que esse atravessamento trouxe dessa dor, né? Dessa destruição, a capacidade de ressignificação e de propor uma leitura desse mundo que esses afro-brasileiros foram capazes de fazer, mesmo saindo do solo absolutamente violento da escravidão. Ou seja, essa relação entre senhor e escravo, que não se reduz à noção de senhor e escravo, porque começa a propor esse jogo não como um jogo de sujeito e objeto, mas porque tem sujeito ali, e sujeito capaz de ressignificação, e sujeito capaz de alterar os pontos de vista, sujeito capaz de rearticular a cultura brasileira a partir de um outro campo de experiência. E essa báscula, né, entre dor e transformação, né, que o Caetano chamaria que o samba é filho da dor, o samba é pai do prazer, o grande poder transformador, né, é muito a dinâmica que está em jogo aqui no José Miguel Wisnik. Como ele diz no artigo, são esses negros que carregam o piano e que, no entanto, na medida em que começam a se apoderar do piano, fazem dele um instrumento de outra ordem,
tornam um instrumento de percussão e possibilitam uma transformação total do que era a polca numa xixe e posteriormente no samba. E é muito interessante, isso tem a ver com o núcleo do artigo, né? Como pensar essa relação entre ordem e desordem, né? Em que você tem essa ordem que reduz o outro e que transforma tudo que é da ordem do outro em desordem, né? Como transformar isso? Como pensar isso? É aí que o Zé Miguel, e acho que de uma certa maneira ligado a vários críticos, como o Carlos Sandrone no Feitiço Decente, ele começa a pensar, mas será que essa relação entre a ordem e a desordem, como é que isso constitui o ritmo? E a primeira coisa é pensar na síncopa. O que é a síncopa? A síncopa seria uma produção de desordem dentro da ordem cométrica da música erudita europeia. Aos poucos, o que se começa a perceber é que quando você pensa essa entrada do africano dentro do mundo europeu, o que a gente estaria vendo era uma produção de desordem dentro de um núcleo de ordem. De alguma maneira, é como o Antônio Cândido via o Mário de Andrade, vem esse problema. Ele é muito delicado aqui, a coisa não é tão simples, mas é interessante ver que para o Mário de Andrade, o que acontece naquele grande artigo chamado sobre a música brasileira, o que ele vai dizer é, você tem um pulso, um tempo que se organiza dentro da métrica tradicional europeia em tempos subdivididos, e esse tempo e essa métrica e esse compasso, ele vai sendo atravessado por gestos de alongamento e de encurtamento das temporalidades que vão criando uma dinâmica sobreposta, um fluxo de desordem no meio da ordem, como se a prosódia atravessasse esse ritmo marcial que constitui a música europeia. Mas vejam, aqui é muito interessante porque você ainda está vendo a desordem como desordem, porque você a vê do ponto de vista da ordem. O que começa a acontecer no José Miguel Wisnik, e eu acho que isso vai ganhar uma força gigantesca como a maior fonte de resistência contra a necropolítica tropical que a gente vê no Brasil, é perceber que esta chamada desordem, ela só se chama desordem vista do ponto de vista da ordem, na medida em que ela é uma outra maneira de configuração da ordem. Ou seja, há um modo de configuração rítmico próprio que se atravessa aí. Nós temos dois tempos diferentes, nós temos duas culturas diferentes, nós temos duas corporalidades diferentes, nós temos dois modos diferentes de enxergar aquilo que se entende por ordem. Ou seja, é como se fosse um jogo de ordem contra ordem. Ou, se vocês quiserem, um jogo de sujeitos com sujeitos, e não uma redução do sujeito a objeto que só aparece dentro do discurso do outro como desordem, que está tão em voga no Brasil hoje. O que vai acontecer aqui é exatamente entender que existe uma outra ordem capaz de articular, a partir de um outro modo de organização, essas diferenças temporais. É como se o moderno e o pré-moderno, a escrita e o oral, eles pudessem ser atravessados por uma dinâmica que se dá de um modo em que você tem, ao mesmo tempo, dois tempos concomitantes atravessados por fases e defasagens. Então, aquele remédio veneno, aquele veneno remédio, como é que ele vai operar ali? Ele opera porque ele cria uma indeterminação e ele volta e propõe novas determinações. Então você tem um jogo de sobredeterminação entre tempos que se atravessam em fases e defasagens. Esse me parece ser outro ponto central. Nós vamos voltar a essa questão muitas vezes. Ela realmente me parece ser uma questão crucial, sobretudo para a gente pensar a grande transformação, a luta por uma transformação do lugar da cultura afro-brasileira no Brasil. A gente vai ter mais tempo para poder pontuar isso, né? E acho que tem a ver com o gesto ameríndio, mas aqui talvez o nosso maior interesse ainda é voltar para o Machado de Assis e entender como se configura o problema num homem célebre. Quer dizer, qual é, digamos assim, o tema fundante do homem célebre? É um compositor, o Pestana, que é capaz de escrever polcas absolutamente geniais que fazem um sucesso estrondoso, mas cujo sonho, cuja obra secreta é escrever uma grande composição erudita que ficasse na estante ao lado de Beethoven, de Bach, de Brahms. Esse é o conflito, um sucesso com o mundo popular, que, no entanto, é uma frustração que se configura na incapacidade de produzir uma obra à altura das grandes produções escritas musicais europeias. Esse conflito, que é absolutamente interessante, vocês vejam como ele é próximo do Pierre Ménard, né? O Pierre Ménard quer fazer uma obra que seja igual ao Dom Quixote dos Cervantes. Aqui ele quer fazer uma obra que seja igual às grandes produções europeias. E ele vai tentar todos os artifícios para isso. Ele vai tentar casar, ele vai tentar buscar novas inspirações, ele vai tentar mudar de vida, ele vai tentar fazer de tudo, todas as tramas a respeito da autoria. Ah, se eu fosse um outro autor, todas as dinâmicas escondidas por trás da função autor, como diz o Michel Foucault, vão ser colocadas em jogo aqui. Quer dizer, o que eu precisaria ser para fazer algo à altura de uma música europeia e não questionar quais são as condições de possibilidade de produção de uma música como a europeia no Brasil? Para começar, a existência de orquestras, a existência de músicos, o conhecimento dos problemas da composição musical mais técnicos, o problema da própria escrita. E eu lembro que nas cenas em que o Pestana, ele vai tentar escrever, é muito interessante, naquela primeira que tem os quadros, né, com os grandes compositores, e o escravo está ali presente. Quer dizer, essa presença do escravo que desarticula completamente a possibilidade de uma relação ingênua com a própria escrita ou a possibilidade de uma relação autônoma com a própria escrita ou que coloca em jogo essa relação entre sujeito e objeto que se configurava ali na relação dos grandes músicos com o Pestana e do Pestana com o escravo. Ou seja, é um limite mesmo, como se escrever ali fosse uma ideia fora do lugar, né? Ao mesmo tempo em que, na medida em que ele vai compor as polcas, aquele é um lugar fora das ideias. Aquilo é atravessado, ele é absolutamente tomado por um furor, por uma capacidade de escrever, uma alegria, uma outra relação com o mundo, com a natureza, algo que o atravessa, mesmo que ele não queira, e que permite que ele faça essas polcas absolutamente fantásticas e que, curiosamente, dizem respeito a esse, sempre respondendo a esse jogo político do Brasil. Ah, você faz uma polca para isso, outro faz uma polca para aquilo, e o conflito crucial do final do conto é que ele vai fazer uma polca para quando os liberais caírem, e ele já deixa pronto uma polca para quando eles descerem, porque entre liberais e conservadores, entre Império e República, a gente tem um jogo de opostos que giram em falso, como vai acontecer em vários outros momentos das cenas musicais do Machado de Assis, que eu não vou analisar aqui. Isso está muito bem escrito pelo José Miguel Wisnik. Ou seja, há um limite, e isso é muito importante. Veja que é o regime do limite que diz o Pasta, e que é como se fosse o grau zero da relação com a voz e com o limiar no Brasil, que parece esgotar, em que a transformação ela passa de um polo a outro sem permitir que, de fato, algo de transformador ocorra. É uma dança entre contrários que são, ao mesmo tempo, gêmeos e siameses e que, em nenhum momento, permitem um espaço de ressignificação. Então é muito difícil, porque ele quer fazer essa transformação perescrita que ele não consegue, e na medida aquilo que ele consegue, que tem aquele sucesso arrebatador, no fundo é um jogo de cartas marcadas dentro de um fluxo de relações que não é capaz de se transformar se não ficar girando entre polos positivos que se neutralizam.
Então vejam que jogo mais complexo, porque na medida em que nós tentamos ser aquilo que nós não somos, né, e isso fracassa, o fracasso é o grande sintoma da nossa capacidade de transformação. Por outro lado, o sucesso e a facilidade com que nós incorporamos núcleos contraditórios, que nós esvaziamos a sua própria contradição, na verdade, esse sucesso, essa formação de compromisso que dá nessa relação com a polca, ela é em si um fracasso. Quer dizer, como sair desse jogo entre o sermos fracassados no sucesso ou sermos bem-sucedidos no fracasso, como diz o Roberto Schwartz da geração dele?
Espero que tenha ficado claro até aqui a complexidade do problema. Essa é muito a ideia da aula, quer dizer, chamando muito a atenção para que se perceba esse jogo entre o remédio veneno, esse limite que é essa formação supressiva de que trata o José Miguel Wisnik, né, falando do Pasta ao longo do artigo. E, por outro lado, a possibilidade de um atravessamento da configuração de um outro modo da relação entre o fracasso e o sucesso, a ordem e a desordem, que é propor que nós temos, na verdade, ordens atravessadas, temporalidades atravessadas, que, no final das contas, é o que dá o caráter excepcional do conto do Machado de Assis. Quer dizer, ao tratar da relação entre o fracasso e o sucesso, na verdade, o Machado consegue criar um ponto de vista que rearticula essa relação de um outro lugar. E é quase impossível não imaginar que a saída literária machadiana não seja um gesto absolutamente formidável de problematizar, ressignificar e colocar num outro plano de interpretação esses problemas tão candentes da formação da cultura popular urbana no Brasil do século XIX. E o artigo do Zé Miguel vai até o século XX, porque esse problema continua, né? De algum modo, a nossa inespecificidade, esse nosso fluxo, né, entre essas diferentes ordens de grandeza e de experiência são a nossa maior força, e, no entanto, isso facilmente se desdobra num fluxo circular de autoanulação constante e que é a nossa maior destruição. De alguma maneira, é como se nós ainda não tivéssemos achado a nossa saída para o problema da escravidão. Quer dizer, é esse que é o jogo que permanece, né? Como jogo. Nós ainda somos reféns dessa ordem escravocrata. Mas é incrível que o Machado faça isso, e a leitura do Wisnik, né, faça isso. Mostrando como o grande sintoma dessa relação vai ser o surgimento da música popular brasileira, a música popular urbana brasileira. Ou seja, é na medida em que o Machado percebe a importância desse modo de organização cultural específico e a força dele. E na medida em que ele é capaz de tratar dele e perceber os conflitos que estão embutidos, né, nesse modo de produção cultural, que a força, né, do artigo do Wisnik e do conto do Machado ganha um alcance insuspeitado, né? Se de alguma forma o artigo termina, né, falando aquela frase famosa, né, do Machado, que até o Caetano usou na capa de um disco, mas as polcas não quiseram ir tão fundo. Esse fundo vem à tona subrepticiamente, incontroladamente, mas ele vem à tona. E ele não é só da ordem, da desordem, né? Ele é um fundo capaz de ressignificar outras experiências, de trazer para dentro da cultura brasileira um outro campo de experiências. E isso parece realmente ser o fundamental. Se vocês quiserem, numa palavra, a capacidade de articular culturas heterogêneas, a capacidade de articular temporalidades heterogêneas, a capacidade de produzir diferença e não ficar só basculando nos pontos em oposição. Eu diria que é quando essas heterogeneidades conseguem produzir diferença e elas não ficam polarizadas, né, entre pontos opostos, é que a cultura brasileira encontra os seus grandes momentos. Como acontece no próprio conto Um Homem Célebre. E aí é muito interessante ver toda a análise que o Wisnik vai fazer do próprio piano como instrumento, né? O Wisnik como um pianista, um uspianista, como ele diz, e a análise que ele vai fazer da música de concerto europeia e o tipo de desenvolvimento que ela implica. É um desenvolvimento linear, evolutivo, que tende em uma linha reta, uma espécie, se vocês quiserem uma imagem, como se fosse um trem que vai caminhando e se desenvolvendo e progredindo, né, numa linha absolutamente unívoca, enquanto essa univocidade se torna impossível, né? É essa univocidade que vai ser colocada em jogo naquilo que a gente está chamando de equivocidade. A equivocidade é aquilo que mantém uma certa equivalência do equi, né? Que mantém uma certa igualdade, se vocês quiserem, mantém essa igualdade sem que, no entanto, isso se reduza a uma univocidade. Quer dizer, esse é o grande desafio, né? O do equívoco, né? É a igual voz, equivocus, né? Você ter uma voz igual, a voz é a mesma, mas ela é atravessada por uma multiplicidade de vozes, né? E não você submeter todas as vozes a uma só voz unívoca, né? Quando essas vozes se atravessam, nós estamos, digamos assim, do lado fértil, do lado produtivo, dessa multiplicidade absolutamente extraordinária da música popular brasileira e de um conto como o do Machado de Assis. Não que isso não passe por infinitos modos de violência, infinitos modos de destruição, infinitos modos de incapacidade de lidar com essa heterogeneidade, que é algo muito difícil, né? De alguma maneira, o princípio democrático deveria lidar com isso. E, no entanto, a gente se tornou um país absolutamente incapaz de pensar em normatividades heterogêneas. Ou seja, se culturalmente essa heterogeneidade ela é constitutiva, do nosso ponto de vista de construção formal de um regime de normatividade, a gente sempre produz um regime unívoco, né? Em nenhum momento, mesmo quando a gente trata dos índios, nós vamos tratar dos índios como seres a serem tutelados. Nós vamos tratar do mundo afro-brasileiro como uma cultura a ser resguardada, mas jamais aquilo como a possibilidade de produção de campos normativos diferentes, ou seja, de ordens que se colocam contra ordens. Que você tem maneiras diferentes de se pensar uma normatividade, ou seja, uma que é unívoca e determina tudo a partir da sua própria lei, e outra que é heterogênea, é equívoca. Ela possibilita a articulação entre diferentes temporalidades, ainda que tendo que viver as angústias e as alegrias dos seus jogos de fases e desfasagens, das suas quedas e dos seus momentos sublimes. A mais cruel violência desse vazio que se forma e a capacidade de um negaceio, de um balanceio, de um aspecto dançante que coloca em outro grau de organização, vejam, não é de desordem, em outro grau de organização aquilo que nós entendemos por música, por literatura e por cultura brasileira. E se vocês quiserem, é como sair desse jogo entre violência e sensualidade que se tentou cooptar, né,
o modo básico de funcionamento da relação com a cultura afro-brasileira, que é ainda um modo de pensar exatamente nos termos da escravidão. Ou seja, como pensar uma subjetividade suficientemente heterogênea e uma capacidade sensual de relação com o outro que, de alguma maneira, não seja determinada no seu limite por um espaço de violência. Como mostra José Miguel, e eu estou ali na página 73, o que nós temos aqui seria uma transescritura comentada da Lei Áurea. Ou seja, embora não se trate especificamente, se tematize isso, o que está em jogo nessa trama de tempos heterogêneos e desses cruzamentos contrapontísticos é exatamente a crise política do sistema escravista que vislumbra seu fim sem admitir-se a própria superação, ou seja, aquilo termina para continuar em outros termos, uma passagem por uma mestiçagem, ou seja, uma cultura, um atravessamento que se dá no mundo urbano, que por mais recalcado que seja, é um retorno impossível de controle desse recalcado. E, por outro lado, começa a surgir um limite, quer dizer, que não é mais dessa relação do patriarcal, né, e com um sistema político estatal, mas com um mercado subjacente, um mercado que começa a se formar e que também passa a ser um controle de outra ordem das relações entre o popular e o erudito. E aqui vejam como a escrita machadiana, como a borgiana, também habitasse esse entrelugar. E um entrelugar é difícil, um entrelugar é carregado de uma historicidade de muito complexa de lidar. Com estruturas de controle e de violência e de redução do outro, que, no entanto, buscam as suas formas de atravessamento. Isso é um entre-lugar, entre o lugar fora das ideias, as ideias fora do lugar, um entre-lugar entre a difícil emancipação da escravidão e esses rastros, né, que permanecem recalcados e que, no entanto, vão possibilitando fímbrias, espaços mínimos, desvãos por onde é possível atravessar essas contradições. É assim que diz o Zé Miguel ali na página 101, eu cito que o espectro de ação da música em Machado alcança, portanto, um lugar de outra ordem, né? Entre o casarão e o morro, a elite, o escravo recôndito, as ideias fora do lugar e o lugar fora das ideias, o mundo do trabalhador pobre e o das vicissitudes do artista exposto às contradições da cultura, entre a escravidão e a emancipação, a gente poderia acrescentar, eles são captados por um olhar capaz de atravessá-los e de um ouvido capaz de senti-los. É, no mínimo, uma amplitude dessa ordem, sinalizada, no caso do ângulo de que tratamos, pelas cifras musicais que remete à intuição e ao alcance inacreditável dessa obra. E eu acrescentaria aqui o alcance inacreditável de um ensaio como esse do José Miguel Wisnik. Acho que é um dos grandes momentos da crítica literária brasileira, não necessariamente pelas soluções que ele traga, mas não só pelas soluções que ele traga, mas sobretudo pela complexidade dos problemas que ele encara. Então é muito interessante, porque se vocês pensarem nesse pano de fundo, né, de escravidão e emancipação, entre violência e sensualidade, entre o popular e o erudito, né, nesses muitos entres, né, o ensaio vai basculando desde de uma formação supressiva, que é a total anulação do outro, e essas oposições que não fazem diferença, né, até pensar uma mestiçagem, o mulato, em que você tem, como no Antônio Cândido, um contínuo entre ordem e desordem.
Por outro lado, o ensaio ensaia uma passagem que não se dá entre a métrica e a prosódia na dinamogênese do Mário de Andrade, mas por uma contrametricidade, onde você tem temporalidades heterogêneas, normatividades heterogêneas entre o mundo português e o mundo afro. E nós teríamos que trabalhar essas heterogeneidades encarando as suas fases e desfasagens, né? Os seus vários modos de articulação. Ainda que no limite nós estejamos entre as ideias fora do lugar, ou seja, a dificuldade de inserção desse mundo no nosso próprio modo de constituição e um lugar fora das ideias. E aqui tenho para mim que é o corpo que emerge. E essa, a resposta do Zé Miguel Wisnik, como vai se dar em Veneno Remédio sobre o futebol, como vai se dar nos trabalhos sobre o grupo Corpo, como vai se dar nas próprias canções dele, é que essa emergência do corpo na canção, ela tem a ver com a passagem de uma política emancipatória, no sentido de constituição de subjetividades, para uma política emancipatória que tem a ver com uma biopolítica, com um outro modo de pensar o lugar do corpo na cultura, um outro modo de articular as formas de dominação do corpo, um outro modo de significar a relação entre natureza e cultura, se vocês quiserem, de significar as relações de dominação que se dão não apenas subjetivamente, mas que atravessam a própria corporalidade e determinam formas de submissão que sequer nós podemos estar conscientes dela. É nessa subconsciência, nessa inconsciência, nesse recalcado, é nesse fluxo absolutamente dramático, nesse caldo infinito de variações, que me parece que esse ensaio é crucial. E eu espero que isso tenha ficado um pouco mais claro para vocês. É preciso continuar esse debate, porque aqui está toda a questão do Sérgio Buarque, do Antônio Cândido, como a gente vai ver na questão do entre-lugar, do que é efetivamente o surgimento de um pensamento diaspórico afro, ressignificando a cultura brasileira como numa figura como o Edmilson, o que vai acontecer com essa retomada do mundo ameríndio pelo Viveiros de Castro. Enfim, muitas e muitas questões que seguem e nós seguimos. E, para terminarmos com o Caetano, a tristeza é senhora, desde que o samba é assim. A lágrima clara sobre a pele escura, à noite a chuva que cai lá fora. Solidão apavora, tudo demorando em ser tão ruim. Mas alguma coisa acontece no quando agora em mim. Cantando eu mando a tristeza embora. O samba ainda vai nascer, o samba ainda não chegou. O samba não vai morrer, veja o dia ainda não raiou. O samba é pai do prazer, o samba é filho da dor, o grande poder transformador.